Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes, nobres colegas vereadores, que a paz do Senhor esteja conosco. Cumprimentar em especial o doutor Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis, justificar a falta dos vereadores, o Marquinho da Casa de Apoio e o vereador Cassim da Usina, estão a Goiânia, correndo atrás de benefícios para o nosso município. E cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento pela página do Facebook, cumprimentar os assessores, imprensa, escrita e falada, e os demais presentes. Que Deus abençoe cada um de nós. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informa aos presentes que não pode haver nenhum tipo de manifestação do plenário de apoio ou reprovação e nem filmagens sem o devido cadastramento junto à secretaria.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Lei do Executivo 045, que cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis 001, que dá nova redação...
Pela ordem, senhor. Eu peço depois que vejam a numeração desse projeto, porque eu acredito que nós já votamos projeto de emenda esse ano. Aí, corrigir a numeração.
Da nova redação ao artigo 111, revoga os artigos 112, 113, 117 e acrescenta o artigo 113-A à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, Lei nº 1717, de 5 de abril de 1990, e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao Sr. João Batista Martins Nogueira, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Projeto de decreto legislativo 019, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao Sr. José Evaristo dos Santos e contém outras providências, do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Projeto de lei complementar 005, que institui o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do município de Quirinópolis e contém outras providências. Ofício. Ao cumprimentá-los cordialmente, a Câmara Municipal de Quirinópolis, por seu presidente, vem através desta, nos termos regimentais, requerer a vossas senhorias que no dia 7 de dezembro do corrente ano, às 8 horas, compareçam ao plenário desta Casa de Leis para discorrerem sobre as propostas de alterações na Lei Orgânica do Município de Quirinópolis e no regime jurídico estatutário dos servidores públicos. Outro sim, renova vossas senhorias, voto de estima e apreço. Edivaldo Antônio de Souza, endereçado aos senhores João Lucas Martins, procurador-geral do município de Quirinópolis, e o Arla Adriana de Souza Brito, subsecretária de Administração e Planejamento. Ilustríssimo senhor vereador, gostaria de cumprimentá-lo pelo empenho em buscar benefícios para a nossa comunidade, principalmente no que tange à entrega domiciliária de correspondências e encomendas feitas pelos Correios na cidade de Quirinópolis. Temos a consciência da necessidade imprescindível da prestação do serviço dos Correios para toda a população. Contudo, de alguns anos para cá, nossa cidade cresceu consideravelmente e o plano de ação da empresa não foi atualizado até então. Em contato com nosso coordenador regional e nosso coordenador estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi autorizada a ampliação da entrega domiciliária dos Correios em Quirinópolis. Entretanto, temos várias questões organizacionais na empresa a serem executadas, como o redimensionamento dos distritos de entrega efetuada por cada carteiro, já que esta ampliação de 6 bairros ainda não contempladas pelos serviços dos Correios se dará com o mesmo contingente operacional que está atuando hoje na empresa. Já iniciamos os processos internos de organização das áreas de distribuição. Creio que já Primeiro bimestre de 2018, os Correios já realizaram uma entrega de correspondências e encomendas nos bairros Talismã, Portal do Lago, Morada Nova, Henrique Santillo, Atenas 2 e Viena 2, que estão carentes por tal serviço. Em contrapartida, gostaria que a Câmara Municipal de Quirinópolis, juntamente com a Prefeitura Municipal, realizassem o trabalho de organização dos endereços de nossa cidade, identificando as ruas com placas, atualizando o endereço das casas, inserindo números das residências em vez de quadra e lote, que ainda são bastante utilizados, principalmente no bairro Talismã, e reduzindo ao máximo as divergências de endereços, como números duplicados na mesma rua. Certo do apoio do poder público de nossa cidade, nos comprometemos a fazer nossa parte para a satisfação da nossa população. Carlos Moura Bruxado Júnior, gerente da Agência dos Correios de Quirinópolis, endereçado respondendo um ofício 039 do requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando um estudo para viabilização de uma ajuda de custo para a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem. Sabe-se que a cidade tem vivido tempos de crise e que, inclusive, houve uma queda na arrecadação e que, embora isto ocorra, o prefeito municipal, juntamente com sua equipe, não tem medido esforços para atender a população quirinopolina em diversos setores, considerando que a população, com certeza, deve e é prioridade para nosso prefeito. Todavia, sabemos que há em nossa cidade a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem, que é sem fins lucrativos, que recolhe, cuida e protege animais que estão abandonados nas ruas de nossa cidade. Por a mesma ser totalmente sem fins lucrativos, depende de doações e de trabalhadores voluntários para que funcione com regularidade. Considerando todos os fatos expostos, é que requeiro de Vossa Excelência que viabilize um estudo a fim de garantir ao menos uma ajuda de custo à referida ONG, levando em conta que a mesma tem passado por período de extrema dificuldade financeira. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis solicitando a instalação de uma sinalização luminosa na antena da Tele Goiás. Justifica-se o presente considerando que, diante da realidade, os moradores circunvizinhos temem por acidentes aéreos, haja vista que é comum ver no espaço aéreo quirinopolino ultraleves ou até mesmo pequenos aviões, colocando em risco a vida dos pilotos e dos moradores da região, que correm o risco de bater na referida torre. Portanto, é de extrema necessidade que seja feita uma iluminação a fim de indicar a existência da torre no local, principalmente no período noturno, ou baixa luminosidade natural. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o gerente administrativo da Oi, em Goiás, para que seja informado acerca da falta de sinal de rede telefônica e de internet em toda a cidade, mas principalmente nos bairros Jardim Vitória, Talismã e Morumbi, que seja solicitada providências a fim de atender essa parte da cidade especificamente e outros bairros que estão com sinal de internet e telefonia muito fraco. O requerimento é justificado devido à grande reclamação da população quirinopolina, que em sua maioria faz uso da operadora de sinal telefônico Oi, mas tem um péssimo serviço prestado por parte da empresa, considerando que em toda a cidade é impossível usar o telefone sem tentar várias vezes até conseguir completar a ligação. Nos bairros mais afastados, então, a situação é crítica, onde há lugares que o sinal de rede não funciona. Saliento que já foram feitos inúmeros ofícios e nenhum deles fora respondido. Em virtude da omissão por parte da empresa, que não respondeu nenhum dos ofícios encaminhados por esta Casa de Leis, dando explicações ou procurando o meio de solucionar o problema, é que solicito à secretaria que, após a aprovação deste em plenário, faça o devido encaminhamento para o PROCON, para que o mesmo tome as medidas cabíveis. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Edvaldo Antônio de Souza. Venho requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que o prefeito municipal com cópia para o presidente da MTS, solicitando que coloque placas de aviso em todas as saídas da cidade para advertir os condutores sobre a Lei 13.290/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ligar o farol baixo nas rodovias. Sabe-se que entrou em vigor em julho de 2016 a Lei 13.290, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor ligar o farol baixo do veículo durante a noite e durante o dia, nas rodovias e túneis mesmo iluminados. Por isso, solicito de Vossa Excelência que determine a fixação de placas de regulamentação em todas as saídas da cidade, a fim de manter os condutores em constante alerta sobre a obrigatoriedade que consiste a norma, principalmente porque o uso do farol baixo aumenta em mais de 64% a visibilidade dos veículos que estão com os faróis ativados, segundo pesquisas científicas realizadas por órgãos oficiais de renome internacional. Portanto, a medida é eficaz e garantirá que os condutores fiquem atentos, evitando infringir a lei e, consequentemente, evitando acidentes. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja determinado que a Casa de Apoio de Quirinópolis, localizada em Goiânia, fique aberta ao público mesmo no período recessivo. Sabe-se que durante o período dos feriados festivos de fim de ano, os órgãos públicos municipais ficam fechados entre Natal e Ano Novo. É compreensível que a Prefeitura e outros órgãos da administração pública entrem em recesso durante o período festivo. Contudo, solicito que a Casa de Apoio de Quirinópolis, em Goiânia, permaneça aberta, mesmo que sem funcionários trabalhando, para que as pessoas que dependem deste local para dormir e comer não fiquem desamparadas. Haja vista que muitos pacientes quirinopolinos possuem consultas e procedimentos marcados na capital durante esse período. Deixar a casa aberta consiste na preocupação do poder público em apoiar os enfermos, possibilitando que os mesmos tenham noites de sono tranquilas em um local seguro e que façam uma refeição digna durante o período que estiverem em tratamento na capital, não lhes faltando apoio mesmo durante esta pausa no calendário da Prefeitura Municipal. Marcos Túlio Barroso. Os vereadores que o presente subscrevem requerem de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o encaminhamento deste requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando-lhe que envie imediatamente a este parlamento projeto de lei que promova a reposição das perdas salariais dos servidores públicos municipais, fazendo a revisão dos valores pagos ao funcionalismo municipal e estabeleça a data base para o reajuste anual. A solicitação é justa, pois atende o que prevê o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral sempre na mesma data e sem distinção de índice. Essa medida, além de restabelecer o poder de compra aos beneficiados, salvaguardará os princípios da igualdade e da impessoalidade, tão caros à norma constitucional. Pois, se o prefeito acolher nosso pedido, os servidores públicos municipais não mais ficarão expostos à vulnerabilidade das gratificações concedidas pela vontade discricionária do gestor público e sem critérios objetivos. Na certeza de sermos atendidos, pedimos o deferimento. Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo-lhe que seja cedida uma relação completa dos medicamentos disponibilizados pelo município, tendo em vista as constantes reclamações de falta de medicamentos na rede municipal. Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine o setor competente que seja efetuada a contratação mais agente comunitário de saúde para que os mesmos possam ocupar as áreas ainda descobertas, tendo em vista haver áreas carentes do referido serviço mesmo. Justifica-se o presente tendo em vista a carência da população em estar recebendo visitas de profissionais da saúde capacitados em suas residências para auxiliar no combate à doença com prevenções e o afeto e carinho que somente essas guerreiras podem fornecer à população. Nestes termos, pede deferimento. E Vislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente a Secretaria de Obras e Urbanismo para que possa viabilizar a implantação de quebra-molas na Rua 7 do bairro Flamboyant, nesta, Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local os motoristas trafegam em alta velocidade, como se a vida fosse, como se a via fosse rodovia ou talvez uma via duplicada, colocando em risco a integridade física dos pedestres. É intenso o fluxo de transeuntes e de condutores nessa via de acesso, e essa medida visa reduzir o índice de acidente e a periculosidade do trânsito na região, desta maneira evitar uma tragédia anunciada. Insta a ressaltar que todos os veículos da Petito e da Limatur trafegam pelo referido lugar por ser uma rua que dá acesso à avenida arterial de nossa cidade. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiada a Secretária de Assistência Social, solicitando que sejam feitos semestralmente um baile em parceria com a Escola Especial Dr. Alfredo Maris da Costa para as crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. Justifico o presente tendo em vista que essas pessoas merecem uma atenção especial, principalmente por serem mais ociosas e em virtude de suas restrições, não tem muitas atividades que possam participar, principalmente pela questão da inclusão, que ainda é vista como um tabu. Por isso, solicito da nobre secretária que realize semestralmente um baile com música, pipoca, brincadeiras, pintura artística facial e outras atividades que façam essas pessoas se sentirem mais felizes e acolhidas. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Cassinho da Usina.
Solicita a secretária se há algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 46ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Dagmar André de Oliveira e Valdivino Duarte de Oliveira. Falta estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os seus projetos de lei do Poder Executivo de número 042, o qual cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências. 043, o qual cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências. 044, o qual cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências. Em todos foi solicitada urgência urgentíssima. Lido projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valfredo Caicô Paulo da Silva e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de números 337 e 338 de autoria do vereador Valdivino Duarte Oliveira, 339 de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 340 de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 341 de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 342 de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 343 e 344 de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis e Nicolina Maria da Costa Pereira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 5 de dezembro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Qual a ordem, vereador?
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, a imprensa falada, a imprensa escrita, televisionada, brigada municipal, nosso respeito, nosso agradecimento por compartilhar conosco nessa sessão de hoje. Senhor presidente, essa vereadora faz um requerimento verbal à Vossa Excelência que convoque o procurador, Dr. John Luke, que venha a essa casa de lei para que possa explanar melhor a explicação sobre o projeto de número 073. Esse projeto, ele se trata da nova redação do artigo 111 e revoga os artigos 112, 113 e 117. Então, eu não sei como a Vossa Excelência vai proceder, se vai pôr em votação verbalmente ou se Vossa Excelência vai fazer uma convocação direta ao gabinete para que possa, aqui ele vem aqui e dê uma explicação melhor sobre esse projeto.
Só esclarecendo que foi feita a leitura de um ofício já convocando o procurador e também a Warla para eles estarem presentes aqui. E assim que terminar a sessão, pedi à secretaria que protocole esse ofício lá na prefeitura para que eles possam vir prestar informações para nós.
Bom dia a todos presentes. Eu só quero, assim, reforçar o que o Oscar disse na sessão de novembro. Até porque esse projeto, ele reformula vários artigos do nosso, né, do Estatuto do Servidor da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. Vocês acham que tem condições de nós pegarmos esse volume aqui hoje de manhã e quinta-feira, a gente está votando, amanhã e depois, né, votando? Sem ler, sem analisar, sem comparar com o original, para ver o que está mudando, porque não está mudando só isso. É todo o nosso estatuto. Estão reforçando o que a professora Nicolina falou, o pedido, isso é muita coisa, porque aí vem com regime de urgência urgentíssima. Ou seja, vote, não leia. Essa é a minha interpretação.
Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que requer do prefeito municipal a revitalização do Parque da Liberdade.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levanta. Aprovado.
Do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal a construção da cobertura do parque recreativo na Escola Municipal Dr. Ataídes Freitas Silveira.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita restauração e conservação das praças esportivas.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, subscrito pelos vereadores Acácio e a vereadora Nicolina, que solicita que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando a transferência da estrutura da cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Rural Josino Rosa de Moraes para a Escola Municipal Vicente Fernandes da Silva Neto.
Eu só gostaria de pedir para todos os vereadores subscrever nesse requerimento, que é aquela escola lá do Josino Rosa de Moraes, que ela está fechada, parada, e tem uma estrutura lá. Então, a gente poderia trazer e implantar ela numa escola aqui na cidade. Então, eu queria pedir para todos os vereadores subscrever para reforçar esse pedido. Está em discussão o requerimento. Ah, tá. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Pedir depois para todos os vereadores subscreverem esse requerimento.
Do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do presidente da Agência Goiana de Defesa e Agropecuária de Goiás, senhor José Manuel Caixeta, que disponibilize servidores para o referido órgão em Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marcos Cabral. Com a palavra, o vereador autor da proposta.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, e todos que estão presentes, eu agradeço pela presença, né? E esse requerimento é uma reivindicação dos agropecuaristas do nosso município, que hoje conta com mais de 1000, e quando chega na época da vacinação do rebanho, dá um acúmulo muito grande de pessoas que procuram para entregar as notas e também para que eles tirem guia, GTAs e outros documentos naquele recinto. E ultimamente está tendo só um funcionário para fazer isso. Já cheguei lá, tinha mais de 40 pessoas esperando. E todas as pessoas que utilizam ali, que vacina o seu gado, ele próprio tem que assinar o livro de entrega. Então eu peço aos nobres colegas, né, que subscrevam esse requerimento, que é de grande valia para os pecuaristas. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Marcos Cabral. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do prefeito municipal a construção de uma academia ao ar livre na Praça Jacinto Honório da Silva, que faça a fixação do nome do monumento na placa e coloque grades de proteção a fim de evitar vandalismo.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina, tia Nicola. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, assessores dos vereadores, todos os funcionários profissionais dessa Casa de Lei, a Jerusa, a Kênia, a Tamara e todos vocês que vieram hoje nos prestigiar com a presença de vocês. Senhor presidente, aquela praça realmente é a identidade histórica do nosso município. Eu cito também porque esse dia eu vi o nobre vereador Márcio Xavier falando da família dele, que foi uma das primeiras residências efetivar aqui no nosso município, e a minha também. Quando meu pai chegou aqui, tinha 3 casas naquela região. Ali antigamente tinha um coreto que não deveria ter acabado a identidade, a identificação desse município. Mas aí, na revitalização daquela praça, ficou muito boa. Mas os moradores, principalmente as pessoas da melhor idade, solicitam por que não colocar uma academia ao ar livre naquele recinto que dá intercaladamente com vários bairros. E visitando, todo mundo conhece a praça. Muito bonita, o monumento homenageado, eu acho que é o bisavô do vereador Márcio Xavier, hoje não tem o alusivo nome dele. É importante que aquele memorial realmente seja descritivo e que as pessoas conheçam as pessoas que fizeram a história do nosso município. Ainda mais, abaixo daquele monumento, tem colocado uma parte de umas mesinhas, me parece que aqui bancada. O guarda me disse o seguinte, é costumeiro ver as crianças subirem, gangorrar e pular. Uma hora, para que evite um acidente e que preserve aquele monumento, seja colocado uma grade ou seja colocado um blindex, um vidro temperado, para que as pessoas possam visualizar sem que danifique aquele monumento histórico. Então é sobre isso que eu estou resguardando a nossa história, a nossa identidade do nosso município de grande importância. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita implantação asfáltica na Rua das Flores, bairro Rio das Pedras.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Com a palavra, a vereadora, autora da proposta.
Cumprimento a mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa aqui, falada e escrita, guarda municipal que se encontra presente, obrigada pela presença, a todos que se encontram aqui presente. Eu gostaria apenas de pedir para os colegas vereadores que subscrevessem esse requerimento, que os 13 vereadores subscrevessem, porque lá não tem asfalto nessa rua, os nobres colegas devem conhecer lá, e com o tempo de chuva eles sofrem muito, muito barro, e agora as pessoas estão colocando lixo no meio da rua, era como se não respeitasse que ali existe uma rua, né? Então gostaria de pedir só que vocês subscrevessem, tá bom? Para a gente ajudar aquela comunidade lá do bairro Rio das Pedras. Desde já eu agradeço.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que seja adequado e igualar as numerações de lotes para os agentes de endemias e agentes comunitários.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Este também, eu gostaria muito que os nobres vereadores subscrevessem, porque o que acontece? O agente comunitário de saúde, ele desenvolve um trabalho em parceria com o agente de endemias. E a gente tem que estar fazendo, nós, agente comunitário de saúde, agora também temos que estar fazendo um boletim para passar para os agentes de endemias. Só que o número das quadras, para nós, agente comunitário de saúde, é um, e para os agentes de endemias é outro. Então, eu estou pedindo só para organizar isso aí, para ficar mais fácil para os agentes de endemias com os agentes comunitários de saúde trabalhar mais em sintonia. Eu gostaria de pedir que vocês subscrevessem também esse requerimento.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que é de 5 minutos para cada vereador. Franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, vereadores. Bom dia, comunidade, à imprensa aqui. A gente tem visto que tem também aqui já muitos funcionários públicos, pessoal da guarda municipal. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? No nosso país. Momento de extrema dificuldade em que governos estão passando por irresponsabilidade de muitos. Mas o que nós não podemos, de forma alguma, aceitar, e agora eu quero falar principalmente para nós que somos vereadores, é que a irresponsabilidade de governos que vêm aí governando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado há muito tempo, e tem feito realmente tem cometido muitos erros, né? E esses erros nós não podemos passar essa responsabilidade dos erros para a população para o funcionalismo público, principalmente para aqueles que precisam que nós, legisladores, defendemos. E nós, nesse momento, eu não queria que isso acontecesse. Nós recebemos aqui, no mínimo, dois projetos que vocês já sabem, né? Já é de conhecimento, e que principalmente adentrou já na casa e já está na nossa pauta. Esses dois projetos que mexem, no fundo, com o nosso funcionalismo público. Principalmente esse aqui, que tem mais de 100 páginas, ele vai mexer no estatuto do funcionalismo. Isso é muito sério. E nós temos aqui urgência urgentíssima, o regime de urgência urgentíssima. Nós temos 3 dias, praticamente, para nós analisarmos um projeto tão complexo como esse. Então eu gostaria de conversar com os nossos amigos vereadores, os colegas que estão aqui, que eu já vou para 12 anos, né? Na vida pública, como vereador. A tia Nicola tem aí tem 20, né? O Edvaldo deve ter uns 21. Márcio Cabral, tá bom. Então, o Divininho tá ali. Então, eu quero dizer o seguinte, gente. Essa batata tá nas nossas mãos. Ela está nas nossas mãos. O que eu peço é que nós pensamos nos nossos funcionários públicos. Se... Com certeza que vai estar aumentando contribuição patronal, contribuição para previdenciário. Aqui está tirando quinquênio benefício, né? Diretamente e indiretamente, não agora, mas com certeza nos próximos anos vão ser todos atingidos. E as consequências são gravíssimas, porque R$10, R$20, R$50 no fim do mês que falta para um funcionário, vai faltar no gás, vai faltar na alimentação, ou até na energia, enfim. Então, é muito sério esse momento para nós, vereadores, analisarmos. Tem um ditado, e esse ditado ele é muito importante. E até eu peço desculpa, que fala que pinto que acompanha pato, ele morre afogado. Então, gente, ó, vereadores, presta atenção nisso aqui. Muita atenção. As consequências vão ser grandes para todos nós. Vocês sabem disso, estou falando uma coisa séria. A política já está desacreditada. Nós, políticos, estamos realmente sendo bombardeados todos os dias por irresponsabilidades de pessoas, de governadores, de pessoas grandes lá de cima. E nós agora, isso está nas nossas mãos. Na mão dos 13 vereadores de Quirinópolis. Então eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão muito importante. Eu, pessoalmente, junto com a bancada aqui, nós vamos tomar várias providências regimentais aqui na Câmara para que possamos impedir isso aqui. Mas nós vamos precisar do apoio de todos os vereadores, porque só 6 não supera 7. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Dá um bom dia mais amistoso, que eu fiquei assim, falei um bom dia bem carinhoso a cada um dos presentes, né? Que eu falei no início, mas falei tão rapidinho, né? Um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui. Então eu gostaria, assim, de reforçar cada palavra aqui do meu colega Márcio de Oliveira. Nós temos que votar agora, analisar esse documento com muita responsabilidade, porque nós, que somos servidores da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, estaremos aqui quando não tiver mais Gilmar, quando não tiver outro prefeito. Nós vamos ficar, né? O prefeito, ele está prefeito e nós somos funcionários. Nós vamos ficar quando mudar a gestão e chegar outra gestão. Então é hora da gente analisar sem paixão de cor, sem paixão partidária. É nossa vida que está aqui. Principalmente que a grande maioria do servidor da Prefeitura de Quirinópolis recebe um salário mínimo, que já é mínimo, né? O próprio nome já fala. Já é uma vergonha nacional. Então, que nós pedimos a cada colega vereador aqui, né, que não vamos deixar isso acontecer. A Constituição diz que o quinquênio é de 5 a 10%. Nós já passamos por isso na rede estadual, na gestão do então governador daquela época, Maguito Vilela. Eu já era funcionária e nós tivemos o nosso quinquênio de 10 para 5%. Aliás, não foi só o quinquênio naquela época. Foi o nosso estatuto do magistério, né, professora Nicolina, que foi jogado no lixo na gestão do então governador Maguito Vilela. Foi uma grande perda que nós tivemos naquela época. O nosso sindicato lutou, esperneou, fizemos greve, mas não conseguimos. Não vamos deixar isso acontecer aqui em Quirinópolis. Vamos lutar. Você, servidor, você votou para um de nós que estamos aqui. Cada servidor tem seu vereador. Cobre de cada vereador um posicionamento a favor do servidor. Então aqui nós estamos, eu tenho certeza que nenhum aqui, Divininha, é servidor do município de Quirinópolis, né, Divininha? Professora André, a enfermeira, ó. André enfermeira, a Ives, né? Então nós, além de vereadores, nós somos também servidores da Prefeitura de Quirinópolis. Então eu peço para você que está em casa, você é servidor que não pôde estar aqui na Câmara, que venha quinta-feira, venha assistir, venha ver como que o seu vereador, o vereador que você elegeu, vai votar. Se ele vai estar do seu lado ou se ele vai estar contra você. E agora uma coisa mais light. Eu trago aqui uns convites em nome do meu coronel Cândido, né? E do sargento Lacerda. Ele pediu para que eu entregasse para cada colega vereador um convite da formatura, que acontecerá dia 8 na Feira Coberta. Ele pede desculpa por estar mandando hoje, porque os convites só ficaram prontos e chegaram à escola ontem à tarde. Então, eu já entreguei para alguns e vou estar entregando para os outros. E o coronel Cândido, né? E o nosso novo subcomandante, que é o coronel Ivan, conta com a presença dos nobres colegas. E um bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores nas explicações pessoais. Gostaria de pedir ao meu vice que ele me substituísse aqui, que eu também gostaria de explanar. Cumprimentar o meu presidente aqui que está me substituindo, os demais vereadores, a todos os presentes, em especial a Guarda Municipal, a Nilmara, a Gabriela, a Ana Maria e o Marcelo, que está fazendo um trabalho de excelência na nossa cidade. Parabéns, que Deus abençoe vocês na jornada de vocês. Márcio, só respondendo, não é 21 anos não, é mais, 27. Tá, 18 anos na Polícia Militar como servidor público e estou inteirando 9 anos como vereador. Então, assim, então você falou 21, é um pouquinho mais. Tá? Então, e a Polícia Militar, né, ela passou por isso aí que a nobre colega falou, né? Também fomos tirados direitos policiais do quinquênio, que foi agregado no salário. Quando fala agregado, ninguém sabe se está tendo mais, né? Porque agregado morreu, né? Aí não. Então, assim, é uma coisa que foi tirada da Polícia Militar recentemente. Então, assim, a Polícia Militar não tem mais quinquênio. Então, isso aí já foi tirado. Então, assim, só para falar que cada gestor tem sua cabeça, cada gestor faz o que acha que é melhor para os trabalhos dele. Só para justificar, com relação à construção da nova Câmara Municipal. Tá, e hoje tem muitas pessoas, resolvi falar porque tem várias pessoas. Em respeito a cada cidadão, nós decidimos não construir mais, devido à dificuldade financeira que o município, que o estado, que o governo federal está passando. Em respeito a cada cidadão da nossa cidade, nós não vamos mais construir essa sede. Tá? Vamos devolver o dinheiro ao município e uma das... um dos nossos pedidos com esse dinheiro que está sendo devolvido, com a aquisição de um veículo, uma UTI móvel, né? Porque a nossa UTI móvel, ela está estragada, ela está parada. Está vendo uma UTI lá de Rio Verde para poder dar assistência aqui, conduzir as pessoas para outra cidade. Então, se nós tivermos a UTI móvel, que já está sendo feita a licitação, já está sendo adquirido esse veículo, que vai ser entregue agora no aniversário da cidade para a nossa população. Isso aí nós estamos fazendo em respeito a cada cidadão da nossa cidade, salvando a vida do nosso povo. É prioridade, é mais prioridade que essa construção. E o momento do nosso município hoje é um momento difícil. Então, pensando nisso, e mais ainda, a outra parte que a gente vai devolver para a prefeitura direcionar esse dinheiro aonde realmente precisa. Se for na área da segurança, que ele faça o investimento na área da segurança. Se for na área da educação, que seja feito na área da educação. E se for na área da saúde, que seja feito na área da saúde. Nós não vamos impor aonde seja colocado esse dinheiro, porque depois o outro lugar vai ficar falando, poderia ter mandado para nós, né? Poderia ter falado que era para nós. Mas nosso pedido foi a aquisição desse veículo para salvar a vida da nossa população. Nós estaremos ganhando, no mínimo, para Rio Verde, para Santa Helena, nós estaremos ganhando uma hora e meia para salvar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que uma hora e meia, essa pessoa já está dentro do hospital, já está sendo feita a cirurgia, está sendo salva a vida dessa pessoa que precisar. Então, em respeito a cada cidadão quirinopolino, os 13 vereadores decidiram devolver o dinheiro à prefeitura para a aquisição desse veículo e para cuidar da nossa população, demais restante o dinheiro. Isso é em respeito a cada um de vocês que acredita no trabalho dos vereadores. Um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade ao dinheiro que vem para cá e que está sendo devolvido. Então eu quero deixar aqui a nossa população. A gente tem responsabilidade com vocês. Apanhei demais na rede social, juntamente com os demais vereadores, por causa dessa construção. Não é por causa disso que a gente está recuando. É em respeito ao cidadão, tá? É em respeito à população que está nos procurando aí. Nós resolvemos não construir mais e dar a oportunidade de estar salvando a vida da nossa população com esse veículo que vai salvar a vida da nossa população. A vida da nossa população vale muito mais do que um prédio, muito mais do que uma casa de leis de luxo. E a gente, conversando com o prefeito, ele cedeu para nós, para vocês verem que nós somos humildes, que nós não somos ambiciosos. Nós vamos lá para o Manuel de Lima, vamos instalar a Câmara Municipal naquele local. É um local simples, é um local que realmente vai ser a cara dessa Casa de Leis. A simplicidade de cada vereador que está aqui. Nós não precisamos de luxo para poder fazer as nossas sessões. Nós precisamos de um lugar para atender os vereadores. Lá nós vamos fazer uma sala para cada vereador. Cada vereador vai ter a sua sala lá. Que aqui nós não conseguimos, nem se a gente remodelar isso aqui, nós não conseguimos fazer uma sala para cada vereador. Lá cada vereador vai ter a sua sala para atender cada um de vocês individualmente, em respeito a cada cidadão. E nós não vamos gastar quase nada lá para poder fazer as adaptações para receber a nova instalação lá. Que Deus abençoe e que vocês também agora dê o suporte a essa Casa de Leis pela decisão tomada. A gente já recebeu críticas porque nós não vamos mais construir. Mas nós não vamos mais construir em respeito a cada cidadão que merece o respeito de cada um de nós, vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora André Enfermeira.
Bom dia a todos, mesa diretora, nobres colegas vereadores, a população aqui presente, imprensa escrita e falada. Eu gostaria, assim, de parabenizar o presidente dessa Casa de Leis por essa atitude da desistência dessa Câmara. Eu acredito que a situação financeira que está vivendo o Brasil e o nosso município também, a saúde é muito mais importante. E assim, eu fico muito feliz com a compra dessa UTI móvel, porque é de extrema necessidade, não só, a gente tem que pensar, não só para as pessoas, pode acontecer com alguns de nós também. Né? Eu, quando minha mãe precisou, nós tivemos que pagar R$5.000 para levar minha mãe para Goiânia. Então, assim, é um veículo que realmente faz a diferença no município. E, às vezes, por algumas horas, por um atraso de levar o paciente vai em óbito. Então, assim, a vida é mais importante. E eu quero parabenizar todos os vereadores que abraçaram junto essa causa e que, na compra, no pedido da compra dessa UTI móvel, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e que tenha um excelente dia.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, o Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereador, imprensa falada escrita, a Guarda Municipal, nosso agradecimento. Queria parabenizar Vossa Excelência, Edivaldo, pela atitude, não só você, como todos os três vereadores, por essa nova iniciativa. Eu fico muito triste, porque o intuito da nova sede simplesmente é ajudar as pessoas que precisam falar com o vereador particular. Eu ouvi, né, nas redes sociais várias pessoas falando mal de Vossa Excelência por essa atitude. Mas eu não entendo a mentalidade do cidadão, do ser humano. Porque para nós, a nossa sala seria ótimo para atender a população, né, Oscar? Com certeza. Então, nosso pensamento é simplesmente dar oportunidade àquela pessoa que precisa falar com o vereador, porque talvez as pessoas fiquem constrangidas, né, André, de falar com o vereador coisas particulares juntamente com outras pessoas. Então, eu fico muito triste por a gente querer o bem da população. Infelizmente, tem pessoas que não querem o bem para ele próprio. Falando sobre a UTI móvel, né, que foi a decisão nossa, dos três vereadores, juntamente com o presidente, de adquirir e passar esse dinheiro para a aquisição desse novo veículo, que todos sabemos que é de grande importância para o nosso município, muito. Até ontem à noite, o meu cunhado foi levado para Goiânia na UTI móvel, né, que eu acho, André, eu não tenho hoje conhecimento como que ela está, mas com certeza ela não está um veículo adequado para transportar paciente grave para a Goiânia, né? Então é muito essencial, presidente. Então parabenizar os três vereadores, né, por essa decisão. Juntamente, né, todos trocamos ideias e chegamos a essa conclusão. Eu quero aqui também falar que o Carlos Cabral, que é o deputado estadual do meu partido, me pediu para que eu enviasse um ofício para ele, pedindo uma ambulância para transportar também os pacientes para Goiânia, Santa Helena e outros estados também. Eu enviei para ele, eu creio que essa ambulância também, a partir do, no máximo até no meio do ano que vem também, você vai ser entregue essa ambulância. Então a gente fica muito, muito feliz por a gente estar dando condições às pessoas que necessitam do nosso apoio e do nosso respeito. Nós estamos pagos para isso. E nós estamos fazendo o nosso papel. A vocês um bom dia, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores e a honrosa presença de todos vocês. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa tomada de decisão coletiva, junto com os três vereadores, da não construção do prédio da Câmara Municipal. Eu, essa vereadora, eu não sei os demais, senti até aliviada, porque eu acho que para atender a nossa comunidade, a nossa população, a nossa coletividade, eu acho que um jeito mais simples e jeitoso, a gente é mais viável. E quero até deixar aqui, da simplicidade dessa vereadora, dizer que lá no novo prédio, onde Vossa Excelência e todos os vereadores vão ajudar na construção, foi de bom agrado, parabéns pela Vossa Excelência, mas deixo aqui, se não quiser colocar nem porta do gabinete da vereadora Nicolina, não precisa, porque o gabinete nosso tem que ser o gabinete do povo, e que não sejam barrados a nossa coletividade. Que nós possamos conversar com todos de igual para igual. Se a Vossa Excelência, no projeto, não quiser colocar a porta no gabinete da vereadora Nicolina, se sinta-se à vontade. E eu quero dizer mais ainda, quero acrescentar mais o que a nobre vereadora Veroneida falou das nossas perdas. Infelizmente, a gente vem perdendo mesmo. No decorrer, essa vereadora trabalhou 31 anos e 9 meses na educação. Como ela diz, Baguinho Vilela tirou 5, Marconi veio, achatou, tipo cascata, o nosso salário, tirou a nossa referência, agrupou, ninguém sabe cadê o resto. Até, nós sabemos, né, vereadora? Nós sabemos quem é o funcionário, qual o Odivaldo, nosso presidente, falou. Quantos anos, presidente? 27? 27 anos, que ficou no gavetão do Estado, mas não chegou até nós. Isso nos faz falta? Faz. Porque eu sou funcionária e digo, quando o banco me liga e diz que essa vereadora tem uma margem para tirar empréstimo no contra-cheque, eu corro lá, porque eu preciso. Então isso me resguarda também a todos os funcionários que até então também vivem desse salário. Não é fácil viver de salário, não é fácil. Então cabe nós aqui, como diz o novo vereador e o presidente Edivaldo e todos vocês. Nós somos 13 vereadores na coletividade. Importante, presidente, é que eu diria assim, vamos nos reunir. A preocupação da gente analisar um estatuto precisa muito de atenção mesmo. Precisa de rever as alíneas, precisa de rever os direitos, precisa de ver os deveres. Então que nós tenhamos um tempo suficiente para que nós possamos prestar um serviço de qualidade à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 6 de dezembro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença.